Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. Fazia tempo que a gente não tinha nenhum Alerta de Spoiler novo, mas a ocasião veio, Homem de Ferro 3 veio, e aqui estamos nós para comentar, discutir e tentar descobrir o que acontece com o Universo Marvel daqui pra frente. Eu sou o Thiago Lamônica. Pra falar desse assunto comigo, tá aqui ao meu lado, como sempre, Alexandre Luiz.
Pois é, Homem de Ferro 3, né? Eu não vou falar que eu preferia ver o filme do Pelé, porque não é tão ruim assim, mas... pô, Marvel, sério mesmo?
E ao meu outro lado também, como sempre, o senhor Warley Bonano.
Ai, ai, olha, o filme do Pelé não, mas eu preferia estar falando sobre Game of Thrones hoje.
Cada um no seu dia, Game of Thrones é sexta. Ah, vamos lá então, falar de Homem de Ferro 3, que chegou no cinema na última sexta-feira, dia 26 de abril. O primeiro filme da segunda fase Vingadores, o primeiro filme do Estúdio Marvel após os eventos do Vingadores. E aí, Alexandre, funcionou?
Então, o problema é assim, né, aquela coisa, você tem toda a fase 1 da Marvel, você não tinha grandes obras-primas do cinema nem nada, mas todos foram filmes bem divertidos, com exceção do segundo Homem de Ferro, que ele foi um filme muito problemático. O primeiro ato dele é muito bom, até metade do segundo ato dele é muito bom, mas depois ele se perde. Justamente porque ele se sente na obrigação de...
fazer todas as ligações com o universo Marvel.
Fazer várias ligações com o universo Marvel, que não eram necessárias no momento, porque o filme mais importante pro Vingadores acaba sendo o Thor e o Capitão América, né? Mas tudo bem, trancos e barrancos ali no Homem de Ferro 2, mas principalmente porque a Marvel deixou todo mundo muito contente com os Vingadores. Vingadores foi um filme que agradou os fãs, agradou até quem não tinha gostado muito dos outros filmes, como o próprio Capitão América e o Thor, que foram filmes que dividiram bastante opinião. Mas aí o que acontece? Você lança um filme muito bom, agrada todo mundo, e aí você tem a obrigação de continuar com a mesma qualidade. E o mais importante, você estabeleceu um universo inteiro da Marvel nos cinemas. Então tudo que vier daqui pra frente, assim como tudo que estava vindo na própria fase 1, você tinha a obrigação de ter o universo Marvel ali de alguma forma. Lógico, você não vai ter o universo Marvel pra atrapalhar o desenvolvimento da história como acontece no Homem de Ferro 2. Mas nada impede de você ter o universo Marvel pra ajudar, como é o caso do Thor.
É, independente assim do público ser fã de quadrinhos ou não, como eu vi várias pessoas questionando, que quem não gostou é porque é fã de quadrinhos. Não.
Não.
Por quê? Eles criaram uma franquia dentro dos cinemas, então eles têm que respeitar ela.
É uma questão de coerência.
Então, chegassem e falassem assim, olha, aqui... não tem ligação com o que já aconteceu, entendeu? Não é isso.
É, o que
sabe que é uma continuação daqueles fatos.
É, o que foi proposto nesse terceiro Homem de Ferro foi o seguinte: vamos fazer um filme voltado pro Tony Stark. Vamos fazer um filme pra desenvolver o Tony Stark, fazer ele crescer como personagem.
O homem é acima do ferro, vamos
pensar. Tanto que o Tony Stark aparece muito mais do que o Homem de Ferro, mais do que nos outros filmes. Mas qual o problema disso? Eu acho a ideia louvável, eu acho que é muito legal. Pô, vamos fazer um filme focado no Tony Stark. Só que a partir do momento que você estabeleceu o universo dos Vingadores, você estabeleceu a SHIELD, você mostrou no segundo filme a SHIELD intervindo numa situação com o Tony Stark, né? Porque de interesse da SHIELD, mas pra ajudar o Tony Stark. E aí você cria uma situação com um vilão de atuação global e que, em determinado ponto do filme, ataca dentro dos Estados Unidos. E aí a SHIELD não existe. Eles esqueceram completamente que existe o Nick Fury, que existe o Gavião Arqueiro, que existe... sabe?
Não, que existe tudo, todos e qualquer, sabe? Com exceção do Thor, que a gente compreende, porque né, ele não mora aqui. Mas, porra, qualquer outro. Não, a menos que, mais à frente, eles me justifiquem que tava acontecendo uma merda muito maior.
Não, você sabe qual vai ser a justificativa?
Mas que também é muito bizarro, porque se tava acontecendo uma merda ainda maior, tinha que pelo menos ter sido mencionado de alguma forma no filme.
Mas você sabe o que eu acho que vai acontecer? Cara, nossa, eu tô vendo essas cenas. Em algum dos filmes, provavelmente nos próprios Vingadores, eles vão precisar da ajuda do Tony Stark. O Tony Stark vai falar, pô, quando eu precisei de ajuda, vocês não nem apareceram. E aí o Nick Fury vai virar pra ele e falar: ah, a gente sabia que você ia conseguir se livrar daquela sozinho.
Eles tentaram tirar essa, fazendo aquela cena dele dizendo que era pessoal, porque ele ia pegar o mandarim.
Não,
tipo,
mas peraí, assim, ó,
ele tá falando isso, então a SHIELD não vai se envolver porque é dele. É, não, é a explicação que eles quiseram dar.
Então, mas a gente não é, cara. Não, a SHIELD não é assim.
Peraí.
Coisa não, muito sim, mais sim, boba. Sim,
mas a gente sabe que é isso. Mas pra não ter... Eles jogaram isso pra não ter essa pressão em cima. Tanto é que
então, mas do isso daí...
jeito que eles jogaram, o moleque toda hora falando pra ele: ah, e os acontecimentos de Nova York? Ah, quando a gente vai falar dos Vingadores? O moleque cobrando, que era a mesma coisa que o público queria saber. O público queria saber dos acontecimentos, queria saber quando vai falar de Vingadores. E era o moleque perguntando. E ele não queria falar sobre aquilo.
Sim, mas peraí. Se é pra deixar essa justificativa, ele é totalmente incoerente. Porque por que que o Nick Fury vai atrás do Tony Stark no primeiro filme? É justamente porque ele aparece na frente das câmeras e fala: eu sou o Homem de Ferro. Entendeu?
Não, e não é só não, isso. Não, no sim. segundo filme,
eu não aceito
por essa coisa gente. Muito mais boba... O Nick Fury foi lá intervir, sabe? Pela segurança do Tony Stark.
Exatamente.
Não, eu não aceito essa explicação, mas foi a explicação que eles quiseram jogar pra gente, sabe?
É, mas não cola.
Mas porque... é, exatamente, não cola.
Não faz sentido, entendeu? Não é nem que não cola, ela não faz sentido. Porque a partir, por mais que o Tony Stark chegou e falou: ó, vem cá, te dou meu endereço, não sei o quê, o cara tinha acabado de atacar o Chinese Theater. Sabe, que é um ícone norte-americano. Duvido, sabe, que nem assim
não, os caras chegaram a ponto de atacar o presidente dos Estados Unidos e, ah, beleza,
sequestraram
só o presidente dos Estados, né, Unidos, cara?
Sequestraram o presidente,
merda qualquer, óbvio que não, é só o presidente da maior nação do mundo.
Aí é isso que eu falo, assim, que se eles tivessem...
O mais bizarro é porque o Hulk tava com ele o tempo todo.
Pois é, ele tá contando a história pro Hulk no fim do filme.
Não, no final eles vão falar que tudo isso não passava de um sonho.
É, ele exagerou um pouquinho. Ele exagerou na ação, não aconteceu tudo isso assim.
Aquele filme devia se passar, sei lá, entre o 1 e o 2, sabe?
É,
porque
sei lá.
Porque ele tá contando uma história passada, né? Então dá.
Mas se passar entre o 1 e o 2 não pode, porque ele só vai conhecer o Bruce Banner no final, no Vingadores.
É bizarro, é uma confusão. E por que esse filme se passa no Natal?
Então,
que eles fizeram
a homenagem à Máquina Mortífera.
Eu ia falar que poderia ser também do Bruce Matar, mas pode ser a Máquina Mortífera.
Ué, do Máquina Mortífera por causa do Shane Black. Tá. Né?
E olha que assim, em um momento a gente tem que estar chegando em pontos de reclamar de fidelidade, assim.
Não, isso a gente.
Quadrinhos, não, personagens. Não, a gente vai falar mais assim.
Isso é aquilo que a gente fala. Eu acho que a adaptação tem que ser feita. Eu, particularmente, gostei da adaptação feita pro Mandarim. Por mais que ela crie um problema com o primeiro filme.
Eu achei ruim, assim.
Por mais que ela crie um problema seríssimo com o primeiro filme, vamos deixar pra falar isso mais pra frente. Peraí. Eu acho que o que é importante dizer, né? Essa questão assim da. Vamos fazer um filme focado no Tony. E dá a impressão em alguns momentos do roteiro que o filme poderia até ter se tornado um road movie, sabe? Quando ele vai lá pro Tennessee conversar com o menino, né? Aquele negócio que ele entra na garagem. É muito legal aquela cena e ela é tão intimista dele entrando na garagem, dando um sorrisinho, tipo, pô, acabei achando meu habitat, né? Parece que o negócio me persegue, porque eu sou um mecânico, não sei o quê. É tão intimista a cena que ela destoa do resto do filme. Porque o filme ele tem a obrigação de ter um vilão a la 007, uma coisa assim, megalomaníaca, dentro de uma história que a proposta é aprofundar um personagem. E aí você não consegue nenhuma coisa nem outra. Você só consegue muita explosão, cenas engraçadas, que é a marca registrada da série, mas... Isso.
E é aquele problema, né? Eu tenho uma nítida impressão que se focassem só num filme mais intimista mesmo, pra mostrar o homem Tony Stark, como parece que é um pouco da intenção, o filme seria muito melhor, mas também talvez não seria tão bem aceito pelo público
em geral,
como
né?
se diz. Que dá o lucro real, entendeu?
Sim, sim. É porque ele é um filme blockbuster, tudo bem, eu não vejo problema nisso também, entendeu? Mas... seja coerente na proposta. E o filme não foi. Infelizmente ele não foi por conta disso. Olha, ou a gente faz um filme intimista ou faz um filme explosivo. Se é pra fazer um filme explosivo, não vamos ignorar a SHIELD. Sabe, eu acho muito mais acharia muito mais interessante a SHIELD aparecendo no fim do filme pra ajudar o Tony Stark do que aquele monte de armadura colocada no filme só pra vender bonequinho.
Pois é.
E a armadura é mais barata que pagar todo mundo.
Não é por isso, cara. Não é por isso. Puro marketing mesmo, é pra vender boneca, claro pra fazer...
Eu vou te ser sincero, essa cena final não me empolgou em nada.
Legal.
A única cena que realmente falei assim, ó, essa foi legal, foi a do avião.
A do avião é ótimo. Eles entregam a cena no trailer.
No trailer.
Eu não vi o trailer.
Pois é. No primeiro trailer ainda já.
Mas assim, não, eu só vi a queda do avião, não vi a cena completa.
É, tem ele mostrando como ele salva. Assim, ele pega as pessoas cada uma segurando uma e tal, e ele desentrega uma cena.
Eu não lembrava. Mas, então assim, pra mim foi a única cena que eu falei, não, me empolgou, até arrepiei, foi legal pra caramba, divertido, teve o tom certo. Agora, a cena final pra mim é explosão atrás de explosão. Tinha momentos que eu falava assim, peraí, calma aí que tá um pouco confuso esse negócio. Tá meio bagunçado.
Não, confuso.
Aí numa trocação de armadura do capeta, eu já nem sabia mais qual armadura que tava vindo, qual que tava indo. Samba do Criou 2. Ah, não, véio. Nem um pouco empolgante. Aí depois ainda me deram aquela finalização chinfrim dos infernos.
Pois é, você vê pela própria finalização dele, a proposta era justamente essa, né? Era focar no Tony, mostrar que ele é algo além, ele não é a armadura que ele veste, não sei o quê.
Porque ele, como se diz, né? Ele é aquele cara que, como ele mesmo falou, nossa, eu tô no meio de deuses, no meio de alienígenas, no meio de super soldados e eu sou só uma armadura.
Não, essa o parte
homem,
de
o homem todo... de uma armadura. Essas partes são muito legais.
Essa parte de todo o drama, todo o trauma que ele tá por causa dos acontecimentos que teve, isso é muito bacana, tipo, legal, porque ele isso... é acima de qualquer coisa, ele é só um ser humano mesmo.
Isso. Sim.
Essas partes são muito legais, mas você vai...
E são as partes mais intimistas, são as partes mais humanas, e isso daí funciona no filme.
De um tanto de explosão, no meio de de um vilão que, putz, tem momentos ali que, pela madrugada, os caras tentam ficar te enganando, é esse, não é esse, quem comanda, mimimi, parará, nananã, sabe?
Não, eu gostei, vamos falar do Mandarim. Eu gostei do Mandarim, eu gostei da abordagem que eles deram pro Mandarim, achei muito legal, só que tem um problema. Eles fazem um negócio que dá a entender que a Organização dos Dez Anéis não existiu de verdade, né? Ela era só uma fachada, e se ela é só uma fachada, quem são aqueles putos daqueles terroristas que sequestraram o Tony no primeiro filme?
Exato. Já tá um erro aí de continuidade pesado. Muita gente pode não reparar? Pode, mas tá errado, é erro de continuidade básico, ué.
Sabe, então, porra, vamos fazer... Aí, de novo, sabe, um negócio incoerente. É uma boa ideia que fica perdida, é uma incoerência de história. E você fala, porra, que, sabe, distrai, sabe? Você assiste o negócio e você é distraído por um negócio que deveria te deixar impressionado, você acaba distraído. Você para pra pensar, pô, mas isso não fez sentido. Por melhor que seja a ideia. Eu gostei, o Ben Kingsley tá muito legal, ele tá se divertindo.
Ele tá canastrão, tá divertido. Mas eu não sei, me incomodou. Não ele, não o Mandarim. Fizeram pra ele, apesar de eu achar que o Mandarim poderia ser algo bem mais interessante, como ele nos quadrinhos. Mas eu falo o que me incomoda. O Guy Pearce, ele tá bem também no filme. Mas o personagem dele é muito, sabe?
Pois
de novo, de novo o papinho de que, eu quero... O Tony Stark, porque, ele me desprezou.
É.
Porra, já
Você foi sabe que ele me...
no segundo filme.
A primeira vez que ele aparece no filme, cabeludinho, todo desajeitado, sabe, tentando impressionar o Tony com uma ideia e o Tony deixa ele de lado. Cara, na hora, Edward Nygma, Batman Forever. Na hora, assim, igual, sabe, ele tá loiro, cabelo comprido, todo desconjuntado, igualzinho, cara. E aí, toda a ideia do Batman Forever, se você for... pela coisa mais a fundo, é a mesma do Homem de Ferro 3, que é o Batman no final tendo que decidir se ele é o Batman ou se ele é o Bruce Wayne, até o ponto dele ter que salvar uma loira caindo de uma... E aí é foda, cara, porque é muito parecido. Tem umas coincidências assim que eu não queria ter encontrado, sabe? Principalmente com o Batman Forever.
Não, e assim, se ele, é o que eu falei, eu não me incomodava nem que o filme não pegasse esse lado mais intimista, mas pelo menos ele tivesse uma história que se mantivesse coerente com todo o universo criado e conseguisse ser divertida. Igual foram com, por exemplo, os Vingadores.
Sim.
Ou, sabe?
E você sentiu, assim, que em vários momentos o filme tenta forçar umas piadas pra tentar ser tão divertido quanto os Vingadores? Porque o Vingadores, ele tem piada a todo momento, né? Só que as piadas funcionam. Nesse, tem várias piadas, assim, que você...
Nos Vingadores tem algumas que quando eu fui rever eu já achei um pouco desnecessário. Mas nesse tá mais. Eu vou te ser sincero. Olha que eu fui numa sala cheia. Sala cheia. Não fui em pré-estreia pra falar, nossa, só tinha fã, não. Foi num sábado. Normal. Cara, sinceramente, se teve uns 5 momentos que a galera deu risada, foi muito.
Teve um momento
então,
assim que...
Então você tem uma noção de que tá forçado.
É, teve um momento que a sala onde eu tava deu muita risada, que foi uma piada assim totalmente deslocada. Tipo, nossa, faz tempo que ele não conta uma piada, vamos fazer uma agora, vamos? Que a hora que ele salva todo mundo, ele sai voando lá, todo contente, aí o caminhão vai e atropela a armadura dele.
Essa foi a cena que o povo mais riu na minha sala.
Exatamente, foi a cena que todo mundo mais deu risada, mas aí pra quê, né?
Eu fui em duas sessões. Uma pra convidados da Disney, não rolou tanta risada, foi mais contido. Tinha até momentos que eu dava risada, ficava até com vergonha de dar risada, porque não tinha ninguém rindo. Eu me senti mal. Na sessão de noite que eu fui com o público aberto, tava cheia, foi muita risada, cara. Risada, tipo, de qualquer piada mesmo. Risada do moleque reclamando que tava com frio lá, tentando forçar a ligação com o Tony, sabe? Risada de tudo. Então, não sei como medir isso. É, de manhã, isso, muito pouco. De tarde, muita risada.
É, não, sabe? Senso de humor é uma coisa muito relativa, né?
É, exatamente.
Isso daí é muito complicado.
Mas eu falo assim, porque, por exemplo, eu fui ver os Vingadores 5 vezes, e as 5 vezes era muita risada.
Sim.
Era muita risada mesmo.
Eu tive a impressão de que eles tentaram forçar um pouco a barra nas piadas, assim, pra tentar igualar o nível dos Vingadores, mas não conseguiu.
Mas tem um momento que é um... Todas as duas sessões riram muito, que é a cena lá que tem o Max do Happy End, eu não lembro o nome dele. Aquela lá foi nas duas sessões que todo mundo riu muito, porque aquela cena é engraçada.
A cena do caminhão de...
Do carinha lá da TV lá, que ele é fã do Tony Stark, aquilo lá foi engraçado.
É, porque deu uma conotação meio gay, né, que o cara...
Ele é gay em Happy Endings, né?
Mas na vida real ele não é, mas em Happy Endings ele faz um personagem gay.
É, deu uma conotação assim, até tem uma menção a Downtown Abbey também, né?
Essa eu gostei. Do negócio do Delta Air.
As cenas do Joe Favreau estavam engraçadas, cara.
Tava.
A hora que ele acorda lá, tipo, ele nem precisa olhar. Ele só olha assim no meu crachá, ele dá uma. O olho dele dá uma brilhada, você fala, opa!
É porque o Joe Favreau tem um timing de comédia muito legal, né,
cara? Não, ele tava legal. Tanto a hora que ele tava com o Bullet lá, a hora que ele pula no Tony Stark no começo.
Não, e até na cena mais séria dele, né?
Sim, na cena da bomba.
Você tá vendo como é que esse. Ó, outro problema desse filme. Filme extremamente covarde. O personagem do Joe Favreau tinha que ter morrido ali, cara. Tinha que ter morrido ali. Se fosse o filme do Joss Whedon, ele teria morrido, entendeu? Porque o Joss Whedon não tem medo de matar personagem. Eles tinham que ter matado o personagem dele ali. E tinham que ter matado a Pepper também no filme.
Eu também achei isso. É porque eu falei, cara, pra mim aquele final, velho, você me desculpa, mas você não...
É, dá o poder pra ela só pra ela cair.
Não, é muito...
Sabe
é muito...
que eu fiquei mais de cara?
Sabe, toda gente, a cena foi...
Teve gente que a hora que ela cai no fogo fala, ai meu Deus, não acredito. Mano!
Na hora pois é, cara, você não tá prestando atenção no negócio, sabe? Não teve surpresa nenhuma. Já na hora que o Tony bateu no cara, foi assim, daqui a pouco isso quem vai sair do fogo é ela.
É.
Dito e feito. Um segundo depois, é ela.
Tava pegando fogo, você tá caindo na água, não funcionava? Não, pega a Mark 42, gruda ele, taca ele na água, ele não morria? Pra que ficar explodindo se você sabe que o cara vai voltar se ele explodir?
É tipo T-1000, né?
É. Taca na água lá, filho, deixa até ele morrer na água, pronto.
Não, e você viu que o negócio é tão deslocado da Pepper, que ele, né, tem todo aquele negócio, pra ele, assim, do nada, não, eu curo você, isso aí é tranquilo pra mim. Cura a menina, assim, sabe, tipo, como se nada tivesse acontecido.
Ele que criou a cadeia pra fechar pro organismo funcionar, né, então ele saberia como fazer o reverso.
Beleza, cara, depois, assim, um negócio que ele sempre teve milhares de problemas, sabe, quase morreu por causa dessa porra, do nada uma cirurgia vai lá e tirou os troços do coração.
Pois é, isso daí é um negócio que eu juro, assim, que eu não entendi o propósito desse negócio. Se eles estavam usando o Extremis, porque é o Extremis que permite que ele tire aquele negócio do coração, né? Aquele reator nuclear.
Porque é o Extremis que depois dá a liberdade pra ele comandar os negócios manualmente sem precisar do reator.
Isso. E aí, né, nos quadrinhos, ele se injeta lá o Extremis e ele consegue tirar o negócio. Mas nesse filme, não. Se ele podia ter feito isso, por que ele não fez antes?
Na primeira vez, no começo?
Às vezes ele não... Sabe? É porque tanto que ele fala, eu não lembrava desse troço até esse dia.
Ou pode ser o famoso Let It Go, né? Ele não...
Mas nesse ponto eu até concordo, porque no início do filme ele falou assim, eu não lembrava desse dia, até agora. Lá no início do filme ele fala isso.
É.
Né, que ele não lembrava mais de nada disso. Então, esse aí, sabe...
Mas é bobo, sabe?
Tudo bem, deixou subentendido que usou a fórmula do Extremes e foi aí que ele se curou, né? Mas...
O pessoal preocupado porque, agora que ele tirou, ele não vai ser mais Homem de Ferro. Mas, pô, você não tá vendo um monte de gente usar as armaduras sem usar aquilo lá?
Não precisa
precisa daquele treco no
presidente dos Estados Unidos usou.
mas ele não usou.
Não, ele usou. Cara, aliás, velho. Nossa, para tudo.
Por sinal, o negócio é bizarro, né? Mas é porque a do Patriota ela é modificada e qualquer um pode usar ela.
Não, mas não é nem isso. Tipo, o cara tava com a armadura do Patriota de Ferro e não conseguiu fugir?
Eu acho que... não sei se ele não sabia usar o que que era.
Mas que plano de hackeamento é esse que você digita no presidente que ele vai parar certinho onde você precisa? Piloto automático, não sabia que tinha isso.
Não, mas depois lá também, a hora que ele tá amarrado, tipo...
É, também. O Rhodes lá usa pra queimar o ferro, mas ele não usou antes.
Pois é. Ele não sabia, ó, vai, não sabia usar, né?
O Rhodes era um personagem que, assim, tem que falar, tava bem legal, cara.
Tava legal.
Bem legal, convenceu pra caramba como militar. Eu gosto muito do Don Cheadle.
Não, ele tava legal no filme.
Tava bem legal como militar.
Acho que ele até merece um filme só pra ele, inclusive.
Eu gostaria, velho. Eu gostaria. Porque ele assim... Mas ele tem um time de comédia muito bom. Ele tem um... Ele sabe fazer drama muito bem. Então, cara, ele é um personagem interessante. Poderia.
É, tem uma piadinha com ele que eu gostei.
Tem que, às vezes, fosse um filme que, por exemplo, ó, os Vingadores... Fala assim, os Vingadores estão numa missão. Sobrou aqui Gavião Arqueiro e... pau quebrar, fi. Vambora, sabe?
Só seria essa bacana. Galera. É, tipo, Máquina de Guerra e os Agentes da SHIELD, sabe?
É, sabe? É, ou dá um outro nome pra isso. Não sei como...
Mas ficou legal, tipo, a piadinha do Máquina de Guerra ficou legal.
Ah, sim.
Qual que é a senha?
Jota de ferro, né?
Qual que é a senha, né? É. War Machine Rocks. Foi engraçado, cara. Ah, foi bom.
Ah, não. Agora vai se chamar Patriota de Ferro. Menos agressivo.
E que eles poderiam muito bem ter citado o Capitão América como influência pro uniforme, né? Pra pintura da armadura, né?
É, mas ali é porque eu acho que eles quiseram deixar, tipo, bandeira americana.
O pessoal vai perceber, né? Estrela branca no peito.
É, sabe?
Detalhes
bandeira americana e Capitão América.
Né? É, mas tinha que ter citado. Acho que teria ficado mais legal. E a personagem da Rebecca Hall, que se você tirar ela do filme, não faz diferença nenhuma, né?
É, na verdade, de início, né? Porque a pesquisa, ela...
Mas então, é isso que eu achei besta. Porque eles poderiam ter unido ela com o Aldert Killian, sabe? E ter feito ele só ter sido o cara que fez a pesquisa, né? E ele poderia ter raptado a Pepper no começo.
É que daí não seria o Tony Stark que teria dado pra ele
o lugar de que
fechava a cadeia, né?
Não, por que não?
Porque naquela época o
Tony Stark era filho da mãe. O Tony Stark
era extremamente arrogante, né?
Mas... Tá, tudo bem, mas nada impediria dele ter atuado com o cara, entendeu? De alguma forma. Era só ter mudado a história um pouquinho no começo, pra que não tivesse a Rebecca Hall, porque ela é totalmente dispensável, ela não faz diferença nenhuma no filme. Porque exatamente, a motivação pra sequestrar a Pepper...
bem, mas bobo, sabe?
A motivação pra sequestrar a Pepper, o Aldrich Killian já tinha. Ele poderia ter chegado lá e ter sequestrado ela sem precisar da...
Não, isso é verdade.
E aí, a hora que ela tá lá conversando com o Tony, você acha que vai levar em alguma coisa, ela dá um tiro na cabeça. Quer dizer, ela não, né? Ela vai se matar, o cara vai lá e mata ela primeiro. Pô, é tão inútil que o cara me matou, não precisou dela se matar.
Não, eu já sei fazer isso aqui, não preciso.
É, não preciso de você. Pô, então por que tava mantendo ela lá?
É verdade, pensando por esse lado, é dispensável. E agora, será que ele, agora que ele não tem mais casa, não tem laboratório, será que ele finalmente vai mudar pra Torre Stark? Torre Vingadores?
Pra mim ele já tava lá, cara, porque no começo dos Vingadores ele tá num... Ele chega lá, a Pepper tá esperando ele com champanhe, sabe? Tipo, dá a entender que ele tá morando lá.
Não, ele não tava, né, porque no começo dos Vingadores ele tá ligando a energia dela, né?
Sim, mas...
Tava em construção, final.
Tá, mas a hora que ele chega lá, a Pepper tá de camisola.
Ah, mas ué...
Morando lá, ele tava.
Tava a trabalho, aí lá, ué, contrato, esse povo viaja muito. Mas é, dá a entender que ele tava morando lá. Não precisavam de ter voltado a trama pra Los Angeles.
Ou precisava só pra destruir a mansão e colocar ele morando lá agora. Ah, sei lá, também isso não é relevante. Isso daí não...
Com certeza. E também, né, porque ele não tá, né, como se a gente viu, ele não queria muito falar sobre Nova York. Pra ele morar lá, não ia ser muito agradável, né?
Eu quero saber agora o que eles vão fazer com a franquia Homem de Ferro, entendeu? Porque, não sei, o grande problema da Marvel foi ter colocado todo o peso da criação do universo dela em cima... do Homem de Ferro, interpretado pelo Robert Downey Jr. É porque se você coloca... Lógico, a Marvel não tem o direito do Homem-Aranha. Só dá um exemplo. Se você coloca esse peso sobre os ombros de um personagem famoso como o Homem-Aranha, você pode trocar o ator quanto você quiser, que não vai fazer diferença. É o Homem-Aranha. O Homem de Ferro, pra muita gente, ele é o Robert Downey Jr. Porque o Homem de Ferro, sério, antes do filme, quem aqui lia quadrinho do Homem de Ferro?
Tinha lido algumas poucas coisas.
Sabe, era uma saga ou outra que ele tava... Mas, porra, o cara cita Demônio na Garrafa só pra, sabe, falar que conhece, porque... Cita outra. Então, se ele sair, a Marvel vai ter um sério problema, porque ela vai ter que colocar esse peso em cima de outra pessoa, né? Seria em cima de um outro ator pro Homem de Ferro, ou seria em cima de um outro personagem que ela já estabeleceu, como o Thor ou o Capitão América? Talvez a escolha mais óbvia seja o Capitão América, mas não sei. E se o Robert Downey Jr. sair e eles quiserem continuar com o Homem de Ferro, eles já falaram que eles vão continuar daqui, eles não vão dar um reboot, porque também não faz sentido. Quem poderia viver o Homem de Ferro, né, se o Downey Jr. sair?
Leonardo DiCaprio. O negócio é matar o Tony Stark e deixar a armadura com outra pessoa, sabe? Aquele negócio de passar o bastão. Passa a armadura pro outro carinha que ele conhece, ou que ele treina, ou que ele conhece em um outro filme, e mata o Tony Stark. Porque daí você não precisa trazer ele, você pode continuar com o Homem de Ferro.
É porque também, assim, pro caso do Tony Stark mesmo é só matando. Porque o cara é tão inteligente que se você deixar ele, por exemplo, ah, não, ele não anda mais. Cara,
não, mas ele tem que matar,
ele capacidade de desenvolver algo pra ele andar.
Pode. Não, você tem que matar
então ele. Você tem que realmente matar e eliminar.
Você mata o Tony Stark e traz o Máquina de Combate, vai, pronto.
Pode ser o Road substituindo ele, mas o Road não é o Robert Downey Jr., entendeu?
Não,
grande
é,
problema isso, é esse. É que ficou esse.
O problema é que se sair Robert Downey Jr., a franquia sozinha do Homem de Ferro acaba.
Talvez. A não ser que eles consigam realmente um ator à altura, né?
Mas seja... é muito difícil, cara.
Vai ser difícil. Mas é um problema que a Marvel vai ter aqui pelos próximos anos. Porque dá a entender realmente que o Downey Jr. foi o último filme dele como Homem de Ferro. E que agora vai depender dele renovar o contrato. Pra ele renovar o contrato, é óbvio que ele vai pedir mais grana. E aí vai depender da Marvel se ela vai querer gastar todo esse dinheiro ou não. Né?
É, tem que ver também, né? Porque o filme, assim, né? Financeiramente, já tá um sucesso.
178 já, né?
178 passou no primeiro final de semana o que os Vingadores fez, sabe? Fora dos Estados Unidos.
Então, e nem estreou lá ainda, né?
Não, eu falo fora dos Estados Unidos. Eu não tô falando dos Estados Unidos porque não estreou.
É, porque não estreou, não tem como.
Estreia agora essa semana. Vamos ver os números. Então, vão ser altos.
Vão ser altos. Vai certeza. Isso,
vai fazer dinheiro pra caramba.
Então, como se diz, dinheiro, se eles quiserem, não é problema.
Não é. Mas é isso. Eu acho que ficou faltando essa unidade com o que já foi criado. Ficou essa dúvida do que vai acontecer agora, como é que eles vão lidar com essa decisão que ele toma no fim, se é que isso foi uma decisão mesmo, e se vai ser mesmo o Robert Downey Jr. nos próximos filmes.
É, e torcer para que o próximo filme eles se decidam se vai fazer algo mais intimista ou se vai para ação, porque ficar nessa indecisão é complicado.
Pois é, vamos ver com o Thor agora, eles foram espertos, o que vão fazer? Vão levar a trama para Asgard, daí lá não tem como a Shield ir.
Pois é, tá vendo? O Thor você consegue fazer um negócio. Isso. É, então, o Thor você
agora,
consegue.
O Capitão América tá ligado diretamente a Shield, então, beleza, vai ter que estar na história.
O Capitão América já tem foto de bastidores que tá lá o Samuel Jackson, tá a Scarlett Johansson.
É, o Capitão tá ligado com a Shield, não tem mesmo como separar ele.
É, não tem. Isso...
O Thor tá em Asgard, então fechou.
É.
O único problema era ele mesmo. O Hulk não vai rolar filme solo, então onde ele aparecer tá... tanto faz.
É isso aí. E ó, sinceramente, hein, eu acho que é uma decisão estúpida da Marvel não lançar um filme solo do Hulk com o Mark Ruffalo. Até por conta da cena final do Homem de Ferro. Todo mundo reconheceu que era ele, e ele tá diferente... Né, porque ele tá com uma barbinha e tal, parece até que chamaram...
Branco pra caramba,
né? Mesmo a cena sendo um tanto quanto boba, cara, o timing do Mark Ruffalo tá
espetacular, velho. Mas, tipo, o visual dele parece que ligaram pra ele, ô, você topa fazer uma cena aqui pro filme do Homem de Ferro?
Ah, velho, ô, putz, cara, tô coçando o saco aqui na piscina, tô de cabelo branco. Pode vir. É nóis, fecha que é nóis.
Pois é. E todo mundo no cinema reconheceu que era ele, e muita gente ficou pra assistir, né? Todo mundo riu e tal com a cena, quer dizer, o cara já ficou popular. Então a decisão da Marvel de não lançar um filme solo do Hulk com ele é estúpida, eles deviam repensar isso aí.
É, mas com o contrato dele eles podem colocar um a hora que eles quiserem, né?
Tomara. Mas
poderiam fazer logo, né?
Porque seis filmes, a gente tem mais três confirmados?
Sei lá, eu acho que ele entra no Guardiões da Galáxia.
Que seja quatro.
Eu tô com essa...
Daí fechou os seis filmes, né?
Porque tava todo mundo esperando que o Homem de Ferro desse o pontapé para os Guardiões da Galáxia e tal, mas eu não sei não. Eu acho que vai ter o Hulk nesse filme.
É, daí o Hulk seria o personagem que traria conhecido ali, né?
Isso.
E daí fecharia os seis filmes que ele tem em contrato, né?
Pois é. Nós vamos esperar.
Vai ser em dois, mas os próximos quatro também.
É isso, né? Quem concorda com a gente, quem não concorda com a gente, deixa os comentários aí embaixo ou manda e-mail pro alertavermelho@cinealerta.com.br. É, ou pode interagir com a gente pelas redes sociais, no twitter.com/cinealerta ou no facebook.com/cinealerta também.
Exatamente, comente lá, diga o que você achou do filme, o que você concorda e o que você não concorda com a gente, o que você espera pro universo Marvel, né? daqui pra frente.
É. Ah, só um comentário assim rapidinho, a gente esqueceu de falar. 3D não adiciona nada pro filme, até por isso que a gente nem vai falar do 3D. Que...
Não, totalmente dispensável. E nem o IMAX também, o IMAX com faixa preta pra mim é cinema normal.
Só projetar o filme numa tela maior, né?
É, não, totalmente dispensável.
Diferencial.
Lá no cinema normal que é mais barato e não 3D também não vai mudar nada. Até a próxima então, pessoal, que será Star Trek.
Star Trek. Mas o pessoal ainda vai continuar ouvindo nossas vozes nos minicasts de Game of Thrones e nos alertas vermelhos aí que saem quinzenalmente.
Exatamente. Amanhã tem alerta vermelho. Amanhã é quarta-feira, pra você que tá ouvindo no dia que sai. Bom garoto, terça-feira. Amanhã é quarta-feira, dia 1º de maio, tem alerta vermelho. Sexta-feira, Game of Thrones, como sempre. Até lá, pessoal. Tchau.
Tchau.
Até mais.